Agora são 10 horas e 46 minutos. Nosso assunto é trânsito. Nosso assunto são radares. Como nosso foco aí de conversa, nós vamos falar dos 40 equipamentos em funcionamento até o final do mês, radares novos instalados pela Prefeitura de Maringá. Divide opiniões. Alguns dizem radares é a indústria da multa. Outros consideram que faz muito bem para o controle do trânsito. Mas como entender a instalação de radares, a sua eficiência e o comportamento do motorista? Para esse tema, eu tenho aqui comigo já na linha Luiz Rioge Miura, que é especialista em trânsito. Senhor Luiz, bom dia.
Bom dia, Gilson. Bom dia, ouvinte.
Quando se fala de motoristas e fala de trânsito, quando se fala de radares, muitos motoristas fazem bico, não gostam disso. Há eficiência na instalação de radares? Como é que se instala radares no espaço urbano? Quais critérios devem se usar?
Bom, nós temos uma legislação especializada especificamente do Conselho Nacional de Trânsito, que é a Resolução 396. Ela estabelece critérios, normas, né, e exigências para a instalação desses equipamentos eletrônicos. O Código Nacional de Trânsito reconhece e admite, né, essa evolução tecnológica que, no meu entender, no meu ponto de vista, minha experiência, né, veio para suprir uma, vamos dizer assim, uma deficiência da atuação humana, da atuação presencial do agente de trânsito na administração de trânsito. Sem essa fiscalização em torno, sem esse equipamento, sem esse recurso tecnológico, nós teríamos um trânsito extremamente caótico hoje. Um exemplo disso, né, eu cito porque eu sou residente e atuei aqui no Distrito Federal, em Brasília, foi o recurso utilizado na grande campanha Paz no Trânsito, em 95 e 98, que basicamente o que estabeleceu o sucesso da campanha foi o controle do excesso de velocidade. E esse controle do excesso de velocidade, nós tínhamos uma fragilidade no que se refere à fiscalização presencial do agente e dos policiais militares no trânsito. Porque a demanda, né, a exigência do crescimento da população e da cidade e os recursos, né, para se efetivar essa fiscalização eram totalmente ineficazes, né, insuficientes. Então a fiscalização eletrônica, a tecnologia, eu digo a tecnologia, veio para suprir essa deficiência com muita eficácia.
Agora, existe a questão de que em determinados lugares ela é eficiente ou não. É preciso, quando você vai instalar esses radares na cidade, mapear muito bem a cidade, ter muito bem o fluxo de veículos e aonde é mais necessário ou não?
Sim, a resolução já estabelece isso. Mas é porque também nós temos uma legislação extremamente exigente no que se refere à fiscalização, ao controle. Eu entendo que isso é uma falta de crença ou de credibilidade de quem executa a legislação. Por isso a legislação ela é exigente. Só que ela chega a um extremo de exigir até demais. Exige demais de quem fiscaliza, de quem controla e de quem beneficia, né, a redução da violência no trânsito do que do próprio infrator. Bom, de maneira geral, o nosso sistema, né, o nosso sistema penal demonstra isso. Né? No meu ponto de vista, parece que a legislação ela facilita o infrator ou o criminoso mais do que quem aplica a legislação. Isso acaba se tornando um reverso no que se refere ao sistema de controle. Bom, voltando à fiscalização eletrônica, se a gente for analisar rigorosamente o que a população, né, o que o motorista, o que o cidadão tem que exigir da autoridade é a sinalização correta. Tá? É a sinalização que estabelece o nível de exigência do que a autoridade ou do que os técnicos estabelecem de segurança. Se o motorista cumprir essa legislação, não importa aonde esteja a fiscalização ou o radar, né, que flagra a infração, porque ele cumpre a legislação. Agora, é claro que quem dirige em função da fiscalização tem dificuldades, para discriminar aonde que ele tem que obedecer a legislação e aonde que não tem. Quer dizer, é uma forma distorcida de se cumprir a legislação, cumprir a norma.
Agora, uma pergunta nisso que o senhor falou. O poder público, seja ele o Estado, a União, ou mesmo o município, ele tem que sinalizar onde tem o pardal, onde tem o controlador de velocidade, ou não? Se não quiser, ele não sinaliza e pode, por exemplo, estar andando numa rodovia ou numa rua e de repente se deparar com um pardal, vamos colocar aí, um controle de velocidade.
Houve muitas vindas e vindas no que se refere a avisar. Nós temos uma legislação que obriga que a autoridade ele tem que publicar onde é que existe a fiscalização. Isso ainda é em vigor. Agora, aquela sinalização que indicava, né, que à frente ou a tantos metros existe um pardal ou existe um radar fixo, né, de fiscalização, essa legislação recentemente foi revogada. Né? Então, hoje nós não temos da autoridade, temos a obrigação de indicar que ou existe uma blitz à frente, ou existe um radar fixo, né, que a fiscalização fixa é instalada em determinado local.
A gente nota que o Brasil tem uma legislação, pelo que o senhor falou, bastante rigorosa, e a gente tem uma prática em relação ao trânsito bastante flexível. O senhor usou um termo que eu achei muito interessante, quer dizer, quem aplica a lei tem dificuldade, mas quem desobedece a lei tem mais facilidade de se livrar do peso do que fez. Né? É preciso uma revisão na legislação ou é preciso estrutura de fiscalização?
Eu acho que ambos, porque uma é em consequência da outra. Na realidade, essa legislação é em consequência da nossa cultura, da nossa educação, dos nossos valores. Né? Ela valoriza extremamente, vamos dizer assim, os direitos humanos, né? Em contrapartida, não dá recurso ou não dá amparo a quem tenta cumprir essa legislação. Então, existe um descompasso no que se refere. Em legislação, em fiscalização, então, não é diferente. Embora, nessa área, nós temos observado, eu tenho constatado, que existe uma evolução. Só que, também, de forma distorcida. Veja bem, na prática, o que realmente é eficiente é a fiscalização permanente, constante e dioturna. Né? No entanto, como as estruturas de administração de trânsito não têm essa capacidade ou não têm a condição de fazer isso, o que é que o sistema, no que é que o sistema recorre? A gravidade, né? Agravar a punição. Né? Chegando a um ponto, quer dizer, que no fim a gente, se a gente for fazer um balanço, né, se for uma análise, realmente é um recurso que a gente tem que utilizar, que a grave ameaça, né, passa a ter uma certa eficiência. Só que isso é precário. O que é realmente efetivo é a fiscalização permanente, constante e dioturna.
Senhor Miura, vou fazer uma pergunta que vale 1 milhão. O futuro do Brasil é cada vez mais automóveis nas ruas. A gente tem, infelizmente, no Brasil ainda uma cultura do transporte, a mobilidade urbana, com o carro. Só que não tem espaço para tanto carro assim e a gente tem alguns motoristas que, além de tudo isso, abusam. Se fala muito de transporte coletivo, se fala muito do uso de bicicleta. Como que a gente pode ter uma fiscalização do trânsito, também uma educação, e ao mesmo tempo uma tentativa de deslocar as pessoas do carro para o uso, por exemplo, do transporte coletivo? Como que a gente pode ter uma mobilidade melhor com tantos carros nas ruas e uma fiscalização que tem que ser constante?
Eu acho que a gente está... a solução virá com a saturação. Quer dizer, o espaço diminui, o espaço acaba e soluções, né, vão se surgindo. Por exemplo, a priorização do deslocamento hoje, né, de bicicleta já é uma consequência disso. Busca-se ou cobra-se muito, né, do governo, das autoridades, que melhore o sistema de transporte. Mas veja bem, mesmo com a nossa cultura atual, mesmo melhorando muito o sistema de transporte, ainda assim, se possibilitar o deslocamento, a utilização do automóvel, né, as pessoas do Brasil vão continuar usando o automóvel. Então, é necessário que haja uma, vamos dizer assim, uma facilidade, uma possibilitação de utilizar o transporte coletivo, mas também uma limitação, uma restrição e uma dificultação, né, entre aspas, da utilização do automóvel. Essas duas necessidades, esses dois sistemas têm que caminhar paralelamente.
Ainda nessa questão, significa tentar dificultar ao máximo o uso do automóvel, saturar o automóvel e tentar abrir espaço e facilidades para ônibus e bicicleta, por exemplo.
Isso é uma consequência na nossa cultura, porque campanhas educativas, né, de conscientização não surtem o efeito necessário de forma mais rápida. Isso só virá com o tempo. Haja visto, por exemplo, a campanha de segurança levou 10 anos para vamos dizer assim, para pegar efetivamente, né? Os faróis acesos, quer dizer, então, no Brasil, a efetivação de algumas leis, ou das leis, levam muito tempo, algumas nem se tornam efetivas, né? Mas a maioria leva muito tempo, para a questão de cultura, porque a primeira atitude do brasileiro é, surgir uma nova lei, é buscar uma forma de burlá-la e não de segui-la. Diferente de outros países que a gente reconhece como civilizados, adiantados, né?
Ô, Sumiura, muito obrigado por essa conversa aqui na CBN.
Eu que agradeço, Gilson. Obrigado pela oportunidade.
Um feliz ano novo para o senhor. Eu conversei com o Luiz Miura, nós falamos sobre os pardais, os radares. A cidade de Maringá volta a ter os radares para controle de velocidade. Ele considera que é positivo, é importante, necessário. Existe uma legislação que rege esses pardais, esses controles de velocidade. Contudo, a educação no trânsito é fundamental, segundo ele. Para ele, é necessário mudar a cultura do brasileiro em relação à mobilidade urbana. E ele considera que os brasileiros só vão começar a abandonar o automóvel quando ele ficar saturado. Dificultar cada vez mais o uso do carro, facilitar cada vez mais o uso do transporte coletivo e da bicicleta, por exemplo.